a sua respiração. E ela inua, né? Nós podemos até imaginar, não sei se chegou a tanto, que o Cristo foi colocar na cruz na plena nudez, né? Na plena nudez. Então, e era demorado, né? Porque as sociedades que têm a pachorra de ter a pena de morte, né? Eles procuram caminhos e sistemas onde que a morte seja rápida, indolor e imperceptível, até cobrindo os olhos das pessoas. E a cruz não. Mas aí a cruz, você percebe, quando você está vendo uma cruz, que é tão doce carregar uma cruz, ajudar uma pessoa a atravessar a rua, é tão doce ajudar um doente, carregar um doente, fazer um curativo, tirar alguma coisa de si para dar para alguém, do bolso mesmo, não apenas do seu tempo, mas do bolso mesmo para dar para alguém, é suave. Essa é a cruz, né? Renunciar a alguma coisa para o bem de alguém. Se não vira holocausto, se não vira masoquismo, né? Jesus mirava a salvação. Você falou da palavra redenção,
Verdade.
então Jesus mirava a redenção da humanidade, que foi passar pela cruz, onde todo mundo passa, para levar todo mundo para a ressurreição.
Muito bem. Ah, então, a gente queria entender um pouco, Padre Ricardo, as partes deste grande ritual que é o Tríduo Pascal. O Tríduo é rememorizado como uma grande celebração, uma grandiosa celebração, que começa com a missa vespertina da Ceia do Senhor, tendo uma corrida trinitária, solene, e se encerra pós-vésperas do domingo da ressurreição. Seu centro é a Vigília Pascal. Então, o senhor poderia falar dos rituais que compõem esta grande celebração cristã, o coração da nossa fé?
Isso, eu acho que o professor Frizo já ressaltou, não é? De fato, é uma grande celebração. Se a gente prestar bem atenção, e eu deixo isso como até uma percepção, talvez alguns já tenham, a maior parte já tenha, né? Mas eu falo principalmente para aqueles que ainda têm dificuldade de compreender a missa. Aqueles que ainda dizem assim: ai, a missa é sempre a mesma coisa. E não pode ser outra coisa. Ela tem que ser sempre a mesma coisa, atualizada pelas realidades e pelas pessoas que estão celebrando. Isso atualiza ela, porque aí nas intenções, nas preces, naquilo que se coloca dentro dela, aí se renova. Mas o que se celebra é a mesma coisa, porque é o sacrifício do Cristo, é a paixão redentora que nós estávamos falando e a sua ressurreição, não é? Então nós celebramos na missa já este mistério que nós vamos vivenciar agora nesta semana e dentro de um tríduo pascal, agora já reduzindo como o coração, né, desta igreja, usando aquela linguagem metafórica de Paulo, né? Se Jesus é a cabeça e nós somos o seu coração desta igreja que pulsa e que dá vida à fé que nós vamos professando neste Cristo, né?
Muito bem, a missa, né? As pessoas falam, ah, essa missa foi boa, outra foi assim, assado. É possível a gente ter mais que uma missa? Mas a gente precisa compreender isso. A missa é uma só, não é?
Interessante, né, destacar que as celebrações do Tríduo ela se realiza como uma grande solenidade, uma vez que se inicia a missa da Ceia do Senhor com a saudação trinitária, né? E a assembleia se dispersa sem bênção. Começa, parece que não tem fim, né? Ela só vai terminar depois, só no sábado, né? É bem interessante isso. Mas muitos católicos não conhecem, não sabem disso. E a gente tem que ficar sempre lembrando, né? Na sexta-feira da Paixão, né, a celebração se inicia e se conclui sem a saudação também, né? A acolhida se realiza com a leitura da Paixão do Senhor e termina com a adoração da cruz e a dispersão da assembleia. Já na Vigília Pascal, a liturgia começa com a bênção do fogo e conclui com uma soleníssima bênção pascal. Aí sim, né? Aí já vai viver a ressurreição. A solenidade da Vigília Pascal é grandiosa e é considerada a mãe de todas as vigílias. Desde os tempos mais antigos, as comunidades primitivas em prece e vigília espera a ressurreição do Senhor. Ela recorda a história da salvação e celebra os sacramentos. Nesta grande noite, os neófitos eram acolhidos na comunidade e se tornavam integrantes da família de Jesus Cristo. Os não batizados, né?
Ixi. E aí, professor Friso, fala uma coisinha para os nossos ouvintes que estão nos
Não, tudo bem.
acompanhando pelo 59º programa Sermão da Paixão, Sexta-feira Santa, aqui na Jovem Pan. Ué? Eu queria que o senhor falasse, além do que o senhor vai falar aí, que complementasse por que as imagens ficam cobertas pela igreja.
Gente que acha que a missa é chata. A missa tem um rito, mas não é a mesmice. Eu nunca fui, eu sou santista, tô sofrendo para chuchu agora, né? A gente vai no campo, apita o árbitro, é uma bola só, 11 para lá e 11 para cá. Não tem cada um, tem duas bolas, não é? Também não tem 12 para lá nem 13 para cá, não é? Não tem dois juízes. Tem dois auxiliares que ajudam o
Mas o
juiz,
árbitro é um
não
só.
é? Então tem o rito. Agora, os conteúdos sempre é, perdão, me engasguei aqui, sempre é dinâmico, porque o evangelho é diferente e o Espírito Santo nos ajuda a atualizar a mensagem, sendo a voz do padre, do cantor, do comentarista, da assembleia que participa, porque conhece, ela é viva e, sobretudo, é frutuosa, não é? Mas qual era a pergunta mesmo? Você perguntou?
Porque as imagens se concordam.
Justamente porque é Semana Santa. O mestre está sendo para ser tirado. Tudo não existe mais. Se Jesus não está conosco, por que os santos? Eu não quero louvar. Então, cobrir as imagens é dizer, como quer dizer assim, não ter sido por nós nesse momento, porque o centro é Jesus, não é? Desapareça um pouco para que o Cristo, as dores de Jesus, possa ser celebrada por nós, ter vida em nossas vidas, não é? Que a cruz de Jesus seja sentida em nós, que a gente possa o nosso sofrimento. E hoje eu dei essa tarefa. Queridos, hoje é Sexta-feira Santa, né? Mas no domingo de Ramos, eu falei assim: até sábado, vamos fazer o seguinte, sem muito alvoroço, pega um papelzinho, anote onde você vê cruzes no mundo. Tem as crianças de Gaza, estão sem duas pernas e braços. As crianças no Brasil, o povo de rua que comentou na minha cidade, situação de rua. É? Ainda o feminicídio. Quando a gente fala, aparece, todo dia aparece uma mulher morta pelo marido, pelo ex-marido, pelo amante, pelos amantes, pelo namorado, pelos namorados.
Virou um modismo isso, né?
Por que isso? Tem que mudar de comportamento. Não posso mais. A outra imagem é semelhança de Deus. Eu creio. E vai anotando. Não fale para ninguém. E no sábado santo, na bênção daquela fogueira, a gente vai queimar isso. E dizer, fogo divino, Cristo ressuscitado, Espírito Santo entre nós, ajude-nos a dar luz, dê a nós luzes para promover sempre a vida e não nunca a morte. Falta humanismo. Há pouco a gente falava dos políticos, né? Eles não têm mais humanismo na política. Todos querem o seu quinhão, 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 quinhão. Eu tenho um primo que vai entrar na política. Ele vai dizer, ô Nenan, não sou eu. O apelido em casa. Agora eu vou me dar bem. Você candidato a deputado federal. Falei, que coisa horrível. Que pecado você está fazendo? Você vai lá para servir os mais pobres. Criar leis justas, não para se enriquecer. É isso.
Criar leis que o Espírito Santo, né?
Que interessante isso, para queiras. Na verdade, o ideal, o certo seria retirar os santos da igreja. Mas é muito trabalho, isso é muito complicado. Vai
é o que eles
quebrar.
cobrem.
E dá prejuízo, vai quebrar uma imagem, vai bandeira.
Por quê? Porque o santo representa a festa, a alegria, né? O adorno da igreja, da festa, da alegria, todos estão lá. Nós estamos na Semana Santa. Nós estamos num momento de tristeza, de sobriedade, de recolhimento espiritual. Então, os santos, eles não podem estar prestigiando isso. Então, eles são como Rico Bé para dizer, estamos ausentes da festa. Por quê? Porque o noivo está sendo tirado. O noivo está sendo tirado. Então, eles não estão lá, ele não pode estar lá. A missa, inclusive, em outros tempos, mas muito em outros tempos, eram dias que não tinha ceia eucarística. Era um dia que não tinha ceia eucarística. E até a comunhão não se tinha, até na reforma do Papa de 1954, Pio XII, não tinha a comunhão, era sem comunhão, também na sexta-feira. Depois foi colocado comunhão como um alimento espiritual. E depois também, Padre Ricardo falando, né, e a Nice falando, né, eu acho que vocês são muito gentis com os padres. A missa tem um valor infinito do ponto de vista espiritual, do ponto de vista místico, da teologia, da sacramentária, mas do ponto de vista da liturgia pastoral faz diferença, entendeu? É como uma pérola, faz diferença se você a entrega numa caixinha bonita, arrumada, bem adornada, do que você a entregar assim num papel jornal. Então a gente tem que saber que o lado místico da celebração eucarística não tem medida, é infinito. Mas o lado pastoral é preciso cuidar. As leituras bem feitas, as equipes bem afinadas, o canto participativo, isso é muito importante para não transformar a missa no espetáculo dos cantores ou às vezes no snobismo do presidente da celebração e a equipe de liturgia de cá e de lá e os leitores desatentos. Ou seja, o lado humano precisa ser cuidado com atenção. Eu tive um padre, falei, Caio, você não conheceu, que é do seu tempo. Ele falou que a maior surpresa da vida dele foi quando ele dormiu numa homilia. Eu falei, não, isso não é tão difícil assim. Ele falou, não, mas na própria. Ele fazendo homilia, acho que ele começou a falar. Quando ele percebeu, ele tinha que acordar, porque tinha dormido. Então a gente tem que cuidar. E eu trabalho muito a liturgia pastoral, porque a gente não gosta, porque acha que é Jesus, é Deus, etc. Mas a forma de apresentar a Deus pode fazer Deus entrar em...
Aí você toca um assunto interessante, que é a conscientização na missa. Uma missa alegre, festiva, envolvente, sermos bem preparados, cantores bem afinados. Mas eu tenho comunidades que, eu não canto muito bem. Mas se eu deixar a cantora sozinha, a pessoa vai embora na igreja. É uma desafinação, não preparam. Que isso, gente?
Eu prefiro esse do que o snobismo.
Não, mas não é snobismo, é cuidado. Então, por exemplo, hoje...
Mas tem uns... Então, como se fosse um cheiro.
Aí você fala, hoje, vezes foi... Se eu exagerei, numa miria de hoje, dia domingo de Ramos, como é que eu canto mesmo? Porque, vamos nesse envelope, é um gesto concreto da campanha da fraternidade. Domingo de Ramos. Qual é o tema? Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lado é amor e justiça, nosso canto das nações ouvirão. Ninguém sabia isso. Ninguém sabia. Percebe? Não, isso...
Talvez o despreparo, né? Mas eu quero trazer para vocês aqui agora um tema que é realmente um drama humano, Padre Ricardo. É, de fato, o maior drama humano recordado no Tríduo Pascal é a morte. Em nossa profissão de fé, nós proclamamos que Jesus morreu, foi sepultado e desceu à mansão dos mortos. Todas as confissões religiosas respondem aos seus fiéis os rumos de seu destino ao deixar este mundo. A resposta cristã é, sem dúvida, o próprio Filho de Deus, encarnado, passou pelo vale da morte. Então, eu gostaria de perguntar para os senhores, qual a resposta dessa Semana Santa, da Vigília Pascal, para esse drama humano? Eu vou começar pelo Padre Bogás.
Nós temos que dar uma resposta. Todas as religiões têm como propósito de cuidar da história, mas particularmente cuidar das origens da história, especialmente do ser humano, e do destino do ser humano. As respostas têm que ser convincentes, não no sentido lógico, mas no sentido da experiência. As pessoas precisam fazer experiência da ressurreição. E a experiência da ressurreição não se faz em centros de reencarnação, em centros disso, daquilo. Porque aquilo tudo lá é psicologismo. Não tem nenhuma experiência senão a nossa própria fé em Jesus Cristo. Senão a nossa convicção em Jesus Cristo. E nós não somos pessoas que precisamos de prova. Porque a fé não se faz de certeza, se faz de convicção. Ninguém consegue provar a ressurreição, senão a resposta que Jesus Cristo nos deu, que ele mesmo ressuscitou. E nós viveremos isso na nossa passagem. A fé é feita de convicção. E pessoas que sentem a ressurreição, quando vencem o mal, quando vencem a maldade, quando vence uma doença, quando consegue ser gentis, quando todo mundo é agressivo, quando consegue perdoar, quando todos se nutrem de ódio. Mas antes de tudo, a ressurreição é uma convicção que Deus nos dá por Jesus Cristo.
Padre Ricardo, isso é um drama.
É da continuidade do que o padre Bugazzi estava falando. E olha que continuar isso não é fácil, né? Mas é a conceber e entender, não é? E se a gente fala nesta perspectiva de poder dar uma resposta ao ser humano, desde a sua concepção até a sua morte, de que maneira, de que jeito, e aí como se faz isso, nós professamos um Deus que é o Deus da vida, o Deus criador de todas as coisas. Então, essa profissão de fé já nos faz pensar, então, o que, que seria essa morte? Que atormenta, que desespera, que deixa inquieto pessoas. Muita gente que é cristã, que é católica, a gente é chamado para ir ao leito, já na sua enfermidade, já moribunda, já no fim da sua vida, mas lá angustiada porque não quer partir, não quer morrer, não quer. E aí a gente tem essa fé, né, que diz, ele é o Deus da vida. E em Cristo nós vamos encontrar... Então, nós vamos celebrar, não é? Em Cristo, agora na sua paixão, morte e ressurreição, aquele que morre. Se ele viveu em tudo a nossa condição, menos pecado, mas se fazendo um pecador, um condenado para a nossa redenção, ele morre. É esses três dias aí que a gente... conta, não sei se vai ter essa pergunta também, como é que conta esses três dias, que no meu nunca dá três.
Nunca dá.
Mas esse é o Bogás que fala.
Não é, não. E na verdade, Noé ressuscitou depois de três dias, ressuscitou ao terceiro dia.
Terceiro, então deu dois, né?
Não, mas é ao terceiro. O primeiro dia ele morreu. Por que que eu sei que ainda era dia? Porque escureceu. Se escureceu é porque ainda era dia. Então, o primeiro dia é a quinta-feira. Não é depois de três dias, é ao terceiro dia. Aí depois, o segundo dia, que é o chamado sábado de Lázaro, né? O sábado do túmulo. E depois, ao terceiro dia, porque a ressurreição de Cristo se dá ao terceiro dia, na manhã do primeiro dia da semana, que é a primeira-feira. Que nós sabotamos, a primeira-feira não existe, e se tornou Dies Domini, dia do Senhor, domingo, que é o dia do sol, é o dia do sol, porque a segunda-feira é o dia da lua, fraquinho, né? Depois o martes, coisa e tal. Então não é depois, eu me lembro que uma tia minha perguntou isso, eu era menino, né? Ele falou, mas como? E ela falou, ah, eu não vou, mas os padres falaram isso. Eu falei, ah, mas vai, mas eu também não sabia explicar. Aí por isso que eu fui procurar saber. Ao terceiro dia, no primeiro dia,
Esse então já está explicado, né? O pessoal já foi acompanhando, já está explicado. E voltando ali, que nós estamos falando da morte, não é? Desce a mansão dos mortos para se proclamar, segundo a doutrina que nós professamos, ele é o Deus dos vivos e dos mortos. Por quê? Porque também aqueles que estavam no sono da morte encontram nele a ressurreição.
Agora é que eu aprendi, eu nunca tinha pensado assim nele.
Apesar de que esse Deus da vida já fala, desde a antiga aliança, vai dizer àqueles que perguntam o meu nome, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Para quem diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, não é para dizer daqueles que foram, é daqueles que continuam sendo, não é?
Mas, professor Friso, né? Como que funciona essa questão quando se fala desceu a mansão dos mortos, né? A salvação nós vamos ter ali a partir... morte de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, né? E ele...
Eu creio, só para engatar lá a questão do Bogás, né? Ao terceiro dia, os judeus contam o dia da semana como nós contamos. Só... Então Jesus morreu no sexto dia, Yom Shishi. Fácil de lembrar, né? Yom Shishi, que é sexta-feira. Depois veio o Shabat, ninguém fez nada. Por que ele não fez isso? Não, é o Shabat. Até Deus deixou Jesus ao túmulo. O túmulo é a experiência mais forte. Para mim, eu só compreendo a ressurreição de Jesus se eu for ao túmulo. E tem um texto de João que a gente vai ler no domingo de manhã, não é, Bogás?
Não,
Maria Madalena.
Ah,
Maria Madalena vai ao túmulo logo cedo. E nesse texto, a palavra túmulo aparece 6 vezes. Túmulo, túmulo, o outro discípulo correu ao túmulo, mas chegou primeiro ao túmulo, não entrou no túmulo, Pedro veio atrás e entrou no túmulo. Depois o outro discípulo tinha o primeiro e entrou no túmulo. Eles não compreenderam nada. É aí que nós temos que partir. Do sofrimento humano, da morte, às vezes, que sentimos, morte dos nossos entes queridos, nossa própria morte, e ver que do túmulo vem a ressurreição.
E vem a salvação.
Vem a ressurreição.
E vem a salvação.
Nós nascemos para a imortalidade.
Não
nascemos para ser jogados para fora.
Sim.
Assim como Cristo nos Cristo primeiro, nós também vamos estar com ele. E isso não se explica, vivencia. Por mais que a gente fale da morte, todas as culturas falaram da morte. Só mais um minutinho. Os egípcios falaram da morte, os nabateus falaram da morte, os índios compreendem a morte, não é? Morreu alguém, queima o corpo, pega os ossos, tritura, faz uma sopa e bebe. Antropofagia, não é? Nós também fazemos antropofagia, a gente comunga o corpo e sangue de um morto. Para quê? Para termos vida.
Eu quero provocar a Anice aqui. O cristão, ele deve ter medo dessa realidade da morte, de se confrontar com a morte? Cristão.
De acordo com o professor aí, não, né? O cristão não deve ter medo de confrontar-se com essa realidade. Nosso Senhor, no ato de solidariedade com a natureza criada, ele fez-se obediente, né? Até a morte, morte de cruz. Né? Aceitou aniquilar-se para resgatar todos os decaídos e os mortos, né?
Bonito, né?
O mistério pascal nos assegura que nossa vida tem a salvação. Descer a mansão dos mortos significa o aniquilamento do próprio ser, a nada, a nadificação de toda a existência. Jesus, vivendo essa realidade, ele nos traz a esperança que todos os nossos dramas serão transformados em vitórias. Claro, se estivermos unidos a ele, por uma morte semelhante à sua, o Pai transformará a noite de nossa tristeza numa alvorada alegre, né? Uma alegria constante.
Vem o Senhor te receber agora, teu santo corpo, Senhor, me enche do teu amor. Vem o Senhor te receber agora, teu santo sangue, Senhor. Transborda meu coração, Senhor. E ao receber teu corpo e sangue, Senhor, possa em mim brotar a paz, o amor, a salvação. E no teu altar seremos um em comunhão. És grande, ó meu Salvador.
Maravilha, você está acompanhando conosco o 59º programa Sermão do Caixão da Sexta-feira Santa, segundo a Jovem Pan. Correto, Padre Bogás? 59 anos de história.
59 anos, a Maria Mazzacchi deve ter essa idade, porque é um programa que está no coração dela, com todo o coração. E a Nancy, que vai cuidar da nossa edição também, né? Para que o programa fique com o conteúdo bonito e com uma moldura perfeita.
Né? A Nancy está sempre nos salvando.
Sempre nos salvando.
Gente boa. É, muito boa. Muito bom. Bom, quero trazer aqui, então, agora, os discípulos de Emaús, né? Que são relatados em Lucas 24, 13 e 35. Os discípulos de Emaús são dois seguidores de Jesus que, tristes e desiludidos, né, após a crucificação, caminhavam de Jerusalém para Emaús. Então Jesus, ressuscitado, se aproxima deles e caminha com eles, explicando para eles as escrituras, mas só é reconhecido ao partir o pão. Eles então ainda não haviam reconhecido Jesus naquela caminhada toda ao lado deles. Só foram reconhecer Jesus pelo gesto, né, de partir o pão, transformando a tristeza da dupla em alegria e missão. Então eu gostaria que vocês comentassem um pouco dessa questão do discípulo de Emaús, né, e essa passagem maravilhosa que acontece naqueles dias da crucificação e ressurreição.
E eu tinha feito essa reflexão, tentei fazer na celebração agora de quaresma que a gente teve, onde o evangelho foi aquele da ressurreição de Lázaro, né? De Marta e Maria. E quando o Senhor falou, que na Páscoa a gente tem o Evangelho que fala seis vezes do túmulo, não é? Neste Evangelho daquele dia, não é? Não sei quantas vezes fala, mas fala do túmulo e Jesus vai ao túmulo. E ali está uma prefiguração daquilo que é a ressurreição. É interessante, falando, eu sou ressurreição e vida. Vai ao túmulo, vai dar 4 dias lá. Aquele, qual que é um pouquinho na visão de saber que o túmulo ele fala pra gente, para entender da ressurreição.
O túmulo de Lázaro é o Lázaro morto, o túmulo de Jesus é o Jesus morto. Acabou, não tem mais o que a Bíblia chama de nefesh, essa palavra é bonita, sabe? Nefesh é esse sopro vital. Se eu apertar minha goela aqui no meu pescoço, eu morro, não tenho mais respiração. Então Jesus vai ao túmulo e Lázaro está morto. E ele diz assim: tirai a pedra. O que é a pedra? Pedra é tudo que nos separa de estar com Jesus. E às vezes nossa morte nos separa de estar com Jesus. Como é que sai Lázaro?
Lázaro sai com uma mordaça, uma cabeça, mãos e pés atados. E Jesus poderia dizer, então eu vou lá fazer um passe mais e tirar as amarras, né? Desamarrai. Vocês têm que ir lá desamarrar as pessoas que se fecham no seu egoísmo, não é? Entram no seu mundo de mentira, de fake news, de violência, narcisismo, espalhar boataria, fofocaiar, dividir família, dividir, meter a mão no dinheiro público, não pensar no pobre, só se enriquecer. Tá? Então isso está amarrando as pessoas e deixam de ser humanas. E aí nós temos que ir lá, pela fé em Jesus, desamarrá-los e deixá-los andar.
Andar.
Eu vou voltar aqui.
Não, então, eu acho que isso continua a tua pergunta agora. Discípulos de Emaús.
Eu vou voltar aqui então. Né? Vocês lembram o que eu falei? A proposta, né, da gente comentar aqui um pouco sobre os discípulos de Emaús.
Sim,
e os principais aspectos desse episódio dos discípulos de Emaús. Vou pedir para a Nice fazer uma breve síntese para nós aí.
Seria da caminhada, que é a jornada que simboliza a vida humana. Muitas vezes focado em decepções, onde as pessoas falham em perceber a presença ativa de Deus. Eles caminhavam, né? E não se atentavam. Os discípulos, um é chamado Cleófas, e a tradição sugere que o outro poderia ser sua esposa, Maria. Eles haviam perdido a esperança na redenção de Israel, casal que caminhava. O reconhecimento, que é
outro aspecto.
Jesus repreende a sua falta de fé, explica as profecias e é reconhecido na fração do pão, do levanta, né? Um símbolo da Eucaristia, ao levantar-me. Um outro aspecto seria o quê? O retorno. Após reconhecerem Jesus, eles voltam imediatamente para Jerusalém para compartilhar a notícia com os 11 apóstolos. Foi aquela alegria de saber que ele estava presente. E um outro seria o significado espiritual e cultural disso, que é o relato, é um paradigma, né, do discipulado missionário, destacando a importância da palavra e da Eucaristia para reconhecer Cristo. É a passagem que inspirou a oração. Fica conosco, Senhor.
Andavam pensando tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram, do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também.
Tá muito bem, então nós temos os discípulos de Emaús na caminhada, Padre Bogás.
É interessante mesmo, né? Porque aqueles discípulos, né, que estão fazendo aquela caminhada, né, são dois forasteiros, né? E é tão bonito saber que Jesus se manifesta a eles, né? Pois existem tantas hipóteses, quem são esses, né? A Nice falou, por exemplo, talvez um casal, Cleófas e o outro, né? Ou a outra, é que estão fazendo essa caminhada, né? De Jerusalém a Emaús. É nessa caminhada que a gente segue, e é nessa caminhada que Deus se revela. Mas Deus se revela sempre, mas a gente percebe quando está acontecendo uma coisa boa. É porque eles estão lá conversando, mas eles não reconheciam que aquele era Jesus. Eles sabiam da história e repetiam a história, tu és o único forasteiro que não está sabendo disso, mas na partilha do pão, quando a gente faz uma coisa boa, as pessoas reconhecem que Deus está presente. Quando a gente partilha o pão, quando a gente diz uma boa palavra, quando a gente socorre alguém, quando ajuda alguém, são sinais de vida, né? O padre Ricardo falava dos sinais de ressurreição. Os sinais de ressurreição que nós temos na história são os sinais de vida. Ele fala, puxa vida, é possível, tem que ter ressurreição. A gente vê algumas pessoas assim tão magníficas, né? Eu penso em algumas pessoas que vocês devem conhecer também outras, seu Peter, por exemplo, né? A dona Celina, seu Raimundo, pessoas que cada uma tem seus nomes, a sua ladainha, né? Eu falo, tem que ter ressurreição. Tem que ter ressurreição. E o Emaús é a prova de que existe a ressurreição. Por quê? Porque Deus mandou Jesus Cristo ao mundo. As Filipenses, a Anice falou dos Filipenses, né? A glória de Deus vai se manifestar. Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho único, né? E Deus não se apegou à sua condição divina, mas veio trazer o divino para nós. Ele vai deificar, né? São Justino fala de deificar, né? Divinizar a humanidade. É como se fizesse um transplante de um sangue divino no sangue humano, que também é a encarnação de Jesus.
E olhando o texto, eles comentavam com Jesus sobre o que aconteceu, esperávamos que ele ressuscitasse. Ok, é um belo discurso, é uma boa obedia, mas quando Jesus senta com ele e parte o pão, aí é de fato em seu amor, ele está vivo entre nós, vamos anunciá-lo, e eles voltam. O Senhor está vivo entre nós, do mistério, do discurso, da teoria para a prática. É a partilha do pão que a gente vive, é na partilha do sofrimento, coisas boas, no humanismo, ajudando a pastoral da criança, ajudando os incentinos, os cotolinos da vida, o povo em situação de rua, perdoando, partilhando, que a gente vê Jesus.
Esses são os gestos, Padre Ricardo?
Amigo, são gestos que vão identificando. E eu acrescentaria também, não é, que a gente continua caminhando e somos discípulos, de estar em atenção para a gente não perder a nossa fé e a nossa esperança. Porque esses dois mostram um pouquinho isso. Porque se eles abandonaram a comunidade e estavam voltando, não é? Lá para o seu lugarejo, lá para onde eles saíram, não é? Com certeza estavam marcados por uma grande decepção daquilo que havia acontecido. E quando a gente coloca em xeque a fé e a esperança, é nós que entramos num estado, não é, de morte, e que a gente precisa deixar este Cristo proclamar a sua ressurreição. Por isso o gesto ali, ele é tão evidente de ver, não é, que é ele está vivo. Não é por mim que eu realizo, mas é porque ele vive, e nele eu tenho esta vida, eu tenho essa disposição, eu tenho essa coragem, eu tenho essa iniciativa, eu tenho essa ousadia, que é a ousadia dos santos.
É tarde, a noite já vem, fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias, enfim, se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também.
Muito bem. Você acompanha aqui conosco na Rádio Jovem Pan o 59º programa Sermão da Paixão, Sexta-feira Santa, segundo a Jovem Pan. 59 anos de caminhada. Eu queria te devolver a palavra, Padre Ricardo, que o tema é muito bom, gostoso de falar, esse programa é maravilhoso, cada vez que eu venho aqui eu fico mais apaixonado por ele. Mas ele chega ao fim, né? Nós temos 2 horas de tempo e falamos e acabou, né? Então eu queria te dar 1 minuto para que o senhor fizesse as suas considerações finais da participação do programa, do tema da Semana Santa e a mensagem para o nosso povo.
Na alegria de participar, né, Walter, desta mesa aqui, desta reflexão, de poder ajudar um pouquinho na iluminação, na preparação aí para a Páscoa do Senhor, eu quero desejar que todos busquem sempre mais conhecer na revelação os ensinamentos de Cristo para a nossa vida, fazendo com que ele seja uma verdade de vida, é uma verdade de fé e que se torne uma verdade de vida com gestos, com as atitudes, com palavras, aonde a gente possa, na paixão, entendendo a paixão de Cristo, que é esta solidariedade de Deus para com a nossa humanidade, para com a nossa pequenez, e ele vem, se coloca do lado, se coloca junto, assume nossas dores, assume os nossos problemas, os nossos clamores, as nossas dificuldades, para que a gente agora tenha força nele de proclamar vida em tantas realidades que estão aí de tristeza, de desafios, de desesperanças. São muitas as realidades e que nós, como cristãos, podemos sim, proclamando a Páscoa de Jesus, estar lá, sendo neste Cristo a vida que ressurge, a vida que renova, a vida que faz ressuscitar tantos que estão caídos, deprimidos, abandonados, esquecidos, rejeitados, desacreditados. Então, que Deus abençoe a todos e que tenham uma abençoada Páscoa.
Amém. Professor, Padre, né, Friso, suas considerações finais em 1 minuto.
Não, eu queria primeiro agradecer você, Walter, pela sua direção, tão simpático aqui, essa voz tão bonita, né? Também a sua esposa, Nice, e aos colegas de presbítero, né, de presbítero, de São, o nosso querido professor Bogazzi, o padre Ricardo, e a você, ouvinte, né, a irmã, irmão, nossa querida Jovem Pan, que participou conosco, né, neste programa de número 59, que, celebrando a paixão de Cristo, a gente possa compreender isso muito bem, a paixão de Cristo, mas ao mesmo tempo compreender as paixões do irmão, da irmã, sobretudo numa cidade de São Paulo, não é? Nesse Brasil afora, nesse Lincoln afora, sobretudo onde falta moradia digna e falta casa para as pessoas morarem.
Weber,
muito obrigado. Boa Páscoa a todos.
Shalom.
Shalom.
Boa Páscoa.
Shalom aleikum.
Salam.
Vou passar aqui para a Nice também fazer as considerações finais.
Bom, eu também queria agradecer a todos, agradecer ao Padre Bogás pelo convite, a você por conduzir, né, tão bem, lindamente, como sempre.
A você é o Walter.
Ah, é, meu marido.
E o esposo dele, né?
Deixa, né, fazer minha média aqui um pouquinho. Padre Ricardo, professor, padre, que a gente sempre se encontra por aí nas reuniões, né, da Sim. vida. Obrigada aos ouvintes e eu gostaria de, né, como mulher, lembrar de Nossa Senhora, pedindo a intercessão dela por nós todos, que nós possamos ter e viver uma Páscoa realmente pensando no outro, no irmão, que nós possamos sair desses túmulos, né, com mais amor e caridade.
Muito bem, eu também vou fazer aqui a minha despedida, vou quebrar a ordem do protocolo e vou passar para o padre Bogás fazer o encerramento então do programa. Eu já vou me despedindo de vocês, agradeço aqui por mais 1 ano estar podendo participar desse lindo programa, que é o programa Sermão da Paixão, Sexta-feira Santa, segundo a Jovem Pan. Agradecer a Jovem Pan por esse espaço tão maravilhoso que há 59 anos acontece. Aqui a gente podendo falar um pouco de Jesus Cristo, né, podendo falar da Semana Santa, aprendendo, ensinando e debatendo temas tão interessantes. Agradeço também imensamente ao Padre Bogás pelo convite, como sempre. Padre Ricardo, obrigado pela presença. Professor Frizo, padre e professor Frizo, obrigado. Obrigado à minha esposa Nice, que eu tanto a amo, estar aqui do meu lado também, a gente participando desse programa tão importante. Passo a palavra para o nosso querido Padre Bogás.
Coisa boa é viver momentos na vida em que parece que a gente fez um passeio no paraíso. Eu acho que isso é uma amostra grátis, como a transfiguração o fora, da ressurreição, da redenção, que é a palavra que o Walter insistia, redenção, né? Que nós possamos todos sermos arautos da ressurreição, trazendo para as pessoas coisas boas, sentimentos bons, coisas bonitas. Agradecer a Maria Mazak, que é a mentora dessa paixão de Cristo nas últimas décadas, e a Nancy, que cuida da edição, né? Sempre aquela que está oculta, mas se faz presente nas coisas que acontecem. Que todos nós sejamos verdadeiramente, verdadeiramente operários da ressurreição. E onde tiver paixão de Cristo nos irmãos, cruz de Cristo nos irmãos, nos unamos ao Cristo para ajudar os irmãos a sermos participantes da ressurreição. Porque a ressurreição do fim dos tempos acontece um pouco a cada dia. Feliz Páscoa para todos, feliz Páscoa. Vamos fazer um momento de oração. Senhor Deus, Deus de amor e de bondade, Deus de luz, Deus vivo e verdadeiro, e viestes ao mundo para vencer a morte, as mortes cotidianas e a morte definitiva. E todos nós façamos a nossa passagem a cada dia, e quando chegarmos até vós, sejamos abraçados e acolhidos por vossa misericórdia. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso e sigamos na fé, sigamos no amor, sigamos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Você acompanhou aqui conosco o 59º programa Sermão da Paixão, Sexta-feira Santa, segundo a Jovem Pan. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima Páscoa para todos e até o ano que vem.
Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti.
Calar e não dá nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me e ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudade de ti. Bem perto.
Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união.
Sermão da Paixão, segundo a Jovem Pan. 59ª edição. Há 59 anos, evangelizando, através da rede Jovem Pan News.
Apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto, tanto amor. Naquelas praias, aquele mar, aquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Aquelas naquele chão, naquele poço, em casa do Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz
quase uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou um jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. No meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após três dias a vida ele voltou, ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno, mas ele vive em cada lar, onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé. E um dia vou. É assim que começamos a nossa história. De cruz, de martírio, mas também cheia de luz e de esperança. Uma história que narra a verdadeira paz. Lá de Nazaré, sol que não se deita nunca para descansar. Como diziam os primeiros cristãos, na lembrança do Papa Francisco, na sua primeira encíclica, a Lumen Fidei. Exatamente assim que os primeiros cristãos se referiam a Jesus. Sol que não tem ocaso, luz que não se deita nunca para descansar. Em meio a tanta escuridão no mundo, em meio a tantas guerras, tantos conflitos, tantas desuniões, é junto a ti, Jesus, que vamos construir esse mundo novo. É junto a ti, Senhor, que vamos construir a verdadeira Eucaristia, onde cada um se torna pão que se reparte em toda parte, mas especialmente onde os mais necessitados estarão ou estão. Esse teu olhar transparente de misericórdia que nos levanta, que nos põe a caminho. Sim, Jesus, um caminho onde ninguém fica para trás. Thank you.
caminho onde todos serão irmãos, independente da religião, independente da crença, pois é o teu coração que nos ressuscitará da intolerância em que vivemos.